Muito bom dia, são 7 horas em Portugal e em Angola, são 5 horas em Cabo Verde, 6 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Moçambique e na África do Sul. A esta hora nas notícias.
Está aprovado, o FMI avança com um financiamento de 470 milhões de dólares a Moçambique. Max Tonela, o ministro da Economia e Finanças, diz que é o início de uma nova fase. A desconstrução do Estado de Direito na Guiné-Bissau está a ganhar proporções alarmantes, com as forças de segurança e defesa a serem coniventes com a violência de milícias armadas. A denúncia é feita pelo espaço de concertação das organizações da sociedade civil. Em visita a Angola, o presidente da República de São Tomé e Príncipe estará hoje na província do Namibe. Portugal concorre na primeira semifinal da Eurovisão.
Principais linhas da atualidade no Jornal das Sete, edição de Paula Borges.
Moçambique volta a ser referido num comunicado do autoproclamado Estado Islâmico, reclama um ataque contra o exército com armas automáticas em Quiterajo, no distrito de Macomia. Avança que 3 soldados foram mortos e estruturas foram incendiadas. Moçambique é qualificado nesta nota como uma província. Moçambique, que tem aprovada a retoma do apoio direto ao orçamento pelo Fundo Monetário Internacional, a decisão foi anunciada em conferência de imprensa em Maputo, por Max Tonela, o titular da pasta da Economia e Finanças de Moçambique.
Com este programa, a decisão tomada hoje da aprovação do acordo negociado com o Governo, vamos obter também recursos adicionais para o financiamento da economia. Não só os recursos que estão no acordo, financiados pelo fundo, mas abre também a janela de oportunidades de financiamento por outros parceiros. Nós esperamos isto para breve, em função da aprovação do acordo, que o Banco Mundial já venha diretamente a apoiar o orçamento do Estado com um pacote inicial de 300 milhões de dólares a partir já este ano.
Mas há mais.
E também estamos em processo de mobilização de vários parceiros que precisavam deste sinal para formalizarem os apoios que temos em carteira. E não só, quando eu digo bilateral, multilateral, portanto, com vários países tínhamos um conjunto de linhas de financiamento importantes que ficaram suspensas em função da não existência de uma parceria com uma instituição que é crítica a nível de financiamento global. E a maior parte destes países com quem nós lidamos, parceiros bilaterais, também são membros do Fundo Monetário Internacional.
Para o representante do Fundo em Moçambique, Alexis Maier, a decisão de retoma do apoio direto ao Orçamento de Estado é clara.
Mantivemos a discussão até de financiamento com o governo ao longo desses anos também. Tivemos duas facilidades de financiamento chamadas de Rapid Credit Facilities, que foram na época do IDA e do Kenneth, e agora na época da pandemia. Então, o ICF acaba sendo um programa de mais longo prazo, que engloba uma série maior de reformas, mas ele vem aí, digamos, numa linha temporal de trabalhos em conjunto. Então, eu acho que não existe, às vezes, se lê em público que existe como se fosse um marco histórico que definiu, mas eu acho que é a continuidade do trabalho e a continuidade da observação das reformas que o governo tem mantido.
Esta é a primeira vez que o Fundo Monetário Internacional financia Moçambique desde a divulgação do chamado escândalo das dívidas ocultas em 2016. O chefe de Estado são-tomense discursou na sessão plenária solene na Assembleia Nacional de Angola. Carlos Villanova afirma que o futuro das relações entre os dois países é promissor.
Da parte de São Tomé e Príncipe, é total e genuíno o interesse e o empenho na preservação e no contínuo aprofundamento desses laços seculares, uma aliança forjada pela história e que nos cabe acarinhar, incentivar, vindimar e manter frutificando nos seus diversos ramos como uma árvore indestrutível.
E hoje o presidente de São Tomé e Príncipe desloca-se à província do Namibe, no litoral sul de Angola. Jornalista José Silva.
O Namibe, tal como São Tomé e Príncipe, é a região angolana muito conhecida pelo seu potencial pesqueiro e turístico, sendo uma das zonas do país que recebe mais praticantes do turismo natural. O presidente Carlos Villanova estará na conhecida Terra do Deserto e da Felicidade nesta terça-feira, onde se vai inteirar da atividade económica da região. A presença será marcada com a visita à Academia de Pescas, instituição de ensino superior que tem como objetivo a formação de especialistas e técnicos na área das pescas e das ciências do mar. Antes de partir para o Namibe, Carlos Villanova visitou, na segunda-feira em Luanda, o campus da Universidade Agostinho Neto. Na ocasião, o estadista santomense manifestou a vontade da formação dos quadros do seu país em Angola e realçou a importância da educação.
Qualquer país, que seja Angola, São Tomé e Príncipe ou outro país, que não der a atenção devida aos seus recursos humanos, estará a comprometer o seu desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento que nós almejamos para o bem de todos começa aqui. Começa em locais e em polos como este, onde o saber é disponibilizado, onde a procura do saber encontra a resposta e depois, a partir daqui, nós partimos então para a execução daquilo que nós aprendemos, cada um nas suas capacidades, na sua componente, e nós assim conseguiríamos fazer crescer o país para o seu desenvolvimento consentâneo e sustentável.
Carlos Villanova, presidente de São Tomé e Príncipe, país que quer reforçar a cooperação com Angola no domínio da formação de quadros.
O chefe de Estado de São Tomé e Príncipe, que está então hoje no Namibe, vai tomar contacto com o potencial pesqueiro da região, vai também visitar a Academia de Pescas e do Mar. O espaço de concertação das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau vem exigir a extinção da milícia palaciana e consequente cessação de atos de violência gratuita contra os opositores políticos, uma exigência tornada pública pelo vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, durante a vigília de ontem na Casa dos Direitos.
E consequente cessação imediata de atos de violência gratuita contra os opositores políticos. Exigir a identificação imediata e consequente responsabilização criminal de todos os membros do esquadrão de espancamento de terror no país. Exigir a demissão imediata do Ministro do Interior pela manifesta incapacidade de criar condições efetivas de segurança aos cidadãos nacionais e estrangeiros. Responsabilizar o governo pelo contexto de insegurança generalizada.
E também um recado face ao silêncio, àquilo que consideram ser o silêncio da comunidade internacional.
Manifestar a sua profunda estranheza pelo silêncio quase cúmplice da comunidade internacional, nomeadamente as Nações Unidas, a União Africana, a União Europeia e a CDAO, perante os sistemáticos atropelos sem precedentes dos direitos humanos e valores universais da democracia e do Estado de Direito.
Parte do manifesto lido ontem durante a vigília, a reação do espaço de concertação das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau aos atos de violência que se têm sucedido no país. Bissau e Praia, a caminho de estabelecer um acordo de cooperação nas áreas dos transportes marítimos e do turismo, é pelo menos o que deixam entender os titulares da pasta dos dois países. É um assunto que vamos desenvolver neste dia, em que o chefe do governo de Cabo Verde, que está, como se sabe, na capital guineense, fala sobre estabilidade e desenvolvimento numa palestra que vai realizar-se na Escola Superior de Administração. E Cabo Verde, por ser o único país insular membro da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, deve advogar uma discriminação positiva que permita a plena integração política e económica na organização subregional. A tese é defendida por dois consultores ouvidos pelo jornalista Carlos Santos.
Tem sido até agora um dos temas mais abordados na Conferência Internacional Modelo de Integração da CDAO, as implicações jurídicas do regionalismo, da soberania e do supranacionalismo, que decorre até quinta-feira na cidade da Praia. O mote foi dado pelo Presidente da República na abertura dos trabalhos. Cabo Verde, entende José Maria Neves, deve manter-se firme na defesa de um estatuto específico no seio da organização subregional. Uma preocupação partilhada pelo jurista e presidente do MANSA, Instituto para o Desenvolvimento, Milton Paiva, considera que o arquipélago tem tudo para merecer um tratamento diferenciado, a começar pela pequenez do mercado.
Nós não temos consumidores suficientes para viabilizar quase nada, nem transportes aéreos, nem marítimos, nem educação, nem grandes empresas, para ter grandes empresas. Então nós temos que continuar a desenhar essa narrativa e criar um esqueleto do que é ser específico.
Este também é o entendimento do economista Agnelo Sanches. O consultor de algumas economias da CDO defende que Cabo Verde deve trabalhar a sua visão estratégica e convencer os países parceiros das suas especificidades enquanto país insular.
Cabo Verde tem que ter alguma aproximação e muita cumplicidade com países como Senegal, Côte d'Ivoire, Nigéria e Uganda, para além da Guiné-Bissau, que é o país lusófono do grupo. Esse trabalho tem que ser feito.
A Conferência Internacional Modelo de Integração da CDO é uma iniciativa do Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e reúne mais de 200 participantes na Cidade da Praia.
O encontro que concentra centenas de pessoas desta sub-região na capital cabo-verdiana. É uma denúncia da Associação de Logística da Ucrânia. A Rússia está a tirar cereais do país e a transportá-los para territórios africanos, nomeadamente, mas com o selo de Moscovo. Jornalista Cristina Borges.
As bombas não param em Odessa. Vítor Berestenko disse que se ouvem a passar por cima.
Sim, há pouco houve um alerta de raid. Foi bombardeado o turismo, vários hotéis junto ao Mar Negro.
Nem durante a noite as bombas param. O porto Odessa é grande e tem o Mar Negro pela frente, difícil para ser atingido. No entanto, outras infraestruturas foram bombardeadas e a Ucrânia está em crise.
A
economia ucraniana está em crise e as pessoas tentam encontrar trabalho para receber algum dinheiro, mas nós poderíamos vender os nossos produtos, os cereais, como trigo e milho, óleo, muito ainda está nos portos.
E os cereais são retidos pelos russos.
O que é que acontece? Os militares russos retêm os cereais ucranianos e depois enviam para vários países no norte de África ou a outros países, dizendo que são da Rússia.
Vítor Berestenko, responsável pela Associação Logística Ucraniana, falou de projetos durante a visita do presidente do Conselho Europeu. As expectativas existem, mas é preciso que a guerra termine e que acabe o bloqueio russo, senão nada feito.
Entretanto, o presidente ucraniano veio apelar à comunidade internacional para que ajude a desbloquear os portos da Ucrânia e permitir o escoamento de produtos do país para o resto do mundo, para se evitar uma crise alimentar. Zelensky fez assim eco dos vários apelos da ONU feitos nos últimos dias. Em Portugal, a Assembleia Municipal de Setúbal discute hoje duas moções de censura ao executivo camarário liderado pela CDU. Em causa está a polémica em torno da recepção de refugiados ucranianos por cidadãos russos com alegadas ligações ao Kremlin. E Portugal participa hoje na primeira semifinal da Eurovisão da Canção, o festival que decorre na cidade italiana de Turim. Vai ser com o tema Saudade, Saudade, composto e interpretado por Maru. Hoje são escolhidos 10 finalistas e outros tantos na quinta-feira. A final está marcada para o próximo sábado. De acordo com a média de várias casas de apostas, calculada por um site especializado no concurso, Portugal tem probabilidades de passar à final com este tema.
Tem tanto que trago comigo, foi sempre o meu porto de abrigo, e agora nada faz sentido. Perdi o meu melhor amigo, e se não for demais, sinais, resta uma só palavra.